Alô, pessoal, grande abraço. Um bom dia, uma bela segunda, uma ótima semana para todo mundo, de muito futebol. Tem futebol mineiro, tem também nessa semana a Champions, jogaços amanhã e também na quarta-feira. E por falar em jogaços, mineiro é o primeiro assunto nosso. Claro, vamos falar também do Palmeiras que perdeu a final do Mundial de Clubes. Em Minas Gerais, segue o mineiro na fase classificatória, são 11 rodadas, 12 times. Quatro primeiros vão para as semifinais, os dois últimos são rebaixados então para a chamada Série B mineira e tem pelo menos dentro do G4 três surpresas. Sim, o Cruzeiro é líder do mineiro à frente do Galo, do América e do restante. Claro que todo mundo imagina o Atlético liderando e ganhando até com facilidade o mineiro, pelo tamanho que é o Galo hoje e pelo Cruzeiro que está em reconstrução geral, mas o Cruzeiro é o líder. A segunda surpresa é o Atlético São João del Rei, segundo ano na Série A mineira, o time é o melhor time do interior e terceiro melhor geral, terceiro lugar, empata na pontuação com o Galo, dois pontos atrás do Cruzeiro, é a grande surpresa. E a Caldense, sempre apontado como quarta força, brigando pela quarta força com o Tombense, a Caldense está em quarto lugar, porque venceu o jogo dela ontem de manhã. O América, então, saiu do G4, porque perdeu o clássico. O Cruzeiro, com o último em reserva, foi ganhou do Tombense. Vai afundando o Tombense, 7 pontos. O Tombense está apenas 3 rebaixamento. E a vida está duríssima para Pouso Alegre. Vitória rebaixar 2 pontinhos só, perdeu de novo. Não está fácil a vida do patrocinense, trocou o treinador e perdeu. Preocupante para Vila Nova, Uberlândia e também preocupante para o RT. Por falar em preocupante, é porque Uberlândia perdeu em casa para o Democrata 3-0, aliás, lá em Valadares, e demitiu o técnico, o Chiquinho Lima. Então, meu amigo, 3 times já trocaram treinador. Primeiro foi a URT, segundo patrocinense, agora é Uberlândia. Os times lá do Triângulo Mineiro, né? Ou do Alto Paranaíba, como região mais centrada. Então é isso. Confirmando os jogos, então, rodada sexta, Atlético 1, Patrocinense 0, Democrata 3, Uberlândia 0, América 0, Galo 2, Tombense 0, Cruzeiro 3, ontem de manhã, Caldense 2, Pouso Alegre 1, e ontem à tarde, empate ruim, tanto para o Vila Nova quanto para o RT, 1-1, os dois estão lá embaixo e preocupantes a vida desses dois times. Cruzeiro primeiro 15, segundo Galo 13, terceiro Atlético 13, quarto Caldense 12, tá aí o G4, quinto América 10, sexto Democrata 8, sétimo Tombense 7, oitavo, nono e décimo, 5 pontos o RT Uberlândia e Vila Nova, e no rebaixamento hoje, Patrocinense 4 pontos, o Pouso Alegre é lanterninha, apenas 2 pontos então. Vamos começar falando do líder Cruzeiro, que com um time reservaço, Cruzeiro levou exatamente o time reserva que tem com 8 jogadores formados na base e mais a turma da Copinha, 3 jogaram. Então, são jogadores que somente este ano, começo do ano, apareceram por conta da disputa da Copinha lá em São Paulo. 3-0 com o show do Cruzeiro que liquidou literalmente sem nenhum problema o time do Tombense. 3-0 com os gols de Daniel Júnior, primeiro goleiro como titular e profissional, Giovani e o Thiago marcou no final. 3-0 e a Minas então contou a história na narração do Vitor de Castro e depois do Vitor de Castro, porque o gol do Daniel Júnior, que é um belo jogador de sub-17, sub-20 ainda, jogou na Copinha, terceiro jogador como profissional no Cruzeiro, 2 primeiros ele entrou no intervalo e no sábado ele começou jogando, faz o primeiro gol como profissional na voz do Vitor de Castro. E depois o Thiago falou da importante vitória.
A bola acabou chegando no cantinho, olha o chute de fora da área de novo do Daniel, é gol! A bola acabou voltando para Daniel Júnior. De fora da área, ele soltou de novo o sapato. O goleiro Rafael Santos até foi nela, mas foi com a mão meio mole. E a bola morre no fundo, no fundo, no fundo do gol do Tombense. Aos 18 minutos deste primeiro tempo. Agora eu vejo Campeonato Mineiro, sexta rodada no Almeidão em Tombos. Olha o líder do Campeonato Mineiro vencendo. Cruzeiro 1-0 pro Tombense. Colocou um sorriso na galera porque você, Daniel, é fera, amigo.
A equipe tá de parabéns. Primeiramente, boa noite. A equipe tá de parabéns. Fizemos uma longa viagem, né? E não conseguimos dormir direito, mas isso não nos impediu de chegar aqui e fazer uma excelente partida. E é sempre importante, né? Dar confiança pra gente que vem da base. Eu sei como é que é essa questão da confiança, e o elenco todo está dando confiança pra gente. E é isso aí, continuar trabalhando, nos dedicando para fazer um excelente campeonato e seguir no campeonato aí.
Então, só para você ter uma ideia, olha o Cruzeiro aqui: Dene Bizugol, Giovani Jesus, Matheus Silva, Pablo e depois Rafael Santos, depois veio Everton, Agil, depois o Canezinho, Lucas Ventura, depois o Marco Antônio, Daniel, depois Mitkovic, Giovani, depois o Vitor Roque, Bruno José e Thiago. Time de garotos, então, com 2-3 reservas jogando. Muito bem, Cruzeiro volta a campo exatamente na próxima quinta-feira, 20h, Independência, diante do Uberlândia. Meus amigos, na volta, então, o assunto é o Galo, o assunto também é o Palmeiras, que perdeu a final do Mundial de Clubes, e o assunto é o Guarani. Mais um time se candidata para disputar ao lado do Guarani a terceirona a partir do meio do ano. Então, pessoal, o Galo ontem, na verdade, sábado passado, anteontem, fechou a chamada pré-temporada, período de um mês treinando de manhã e também à tarde, utilizando o Jorge Mineiro como espécie de testes para a pré-temporada. Se treina, na pré-temporada se joga, é relacionado aos treinos. Por isso é que o Galo fez 6 jogos, 3 jogos com os titulares, o Galo venceu os 3, e 3 jogos com as reservas, ganhou 1, empatou 1 e perdeu outro. Da agora pra frente, não. Aí o treino é mais sem a pré-temporada, mas o Galo joga domingo que vem às 4 horas com o Flamengo em Cuiabá, na Arena Pantanal, pela Supercopa do Brasil. Claro que nessa terça-feira, portanto, amanhã, o Galo jogará com o time reserva contra o Atlético em Belo Horizonte. O jogo é segundo o Galo, terceiro o Atlético, ambos com 13 pontos ganhos, porque o Galo preserva os titulares para jogar com o Flamengo. Então, o jogo de amanhã, time reserva. Jogo com o América, o Galo utilizou o que tem de melhor. Quase titulares todos em campo. Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Godinho, Arana, Alan, Jair, Zarate, Renato Fernandes, Ademir e Hulk. O problema é que depois, é que o Keno entrou no segundo tempo e desmaçou o jogo, estava 0-0, entrou e resolveu a parada. Jogada linda dele pela esquerda, o Arana fez 1-0, 27 no segundo tempo. Outra jogadaça do Keno, o Savarino fez, Galo 2-0. Na voz, então, do Vitor de Castro, está aí o gol do Arana. Aliás, um golaço. E depois dele, quem fala, então, na Minas, exatamente o Arana.
O Patrick não deu centro, já cobrou lateral Keno, já recebeu, já trabalhou mais atrás com o Guilherme Arana, olhou na entrada da área, o Hulk pede bola, o Arana preferiu Jair, ainda na entrada da área, colocou lá na esquerda pro Keno, do jeito que ele gosta, parou, olhou, cruzou no segundo pau, Nathio Fernandes de cabeça, devolveu lá pro meio, o chute, Guilherme Arana e o gol! Guilherme Arana! Arana. Guilherme Arana, bola de um lado pro outro. Na esquerda com Keno. Na direita com Nátio Fernandes. Devolveu pro meio da área, ele pegou do jeito que deu. Guilherme Arana chicoteou a bola da marca do pênalti. Ele morreu lá no fundo das redes do goleiro Jori. Guilherme Arana já havia marcado o gol no último clássico. Abre o placar de novo na Arena Independência. Aos 27 minutos do segundo tempo, a defesa do América deu mole. E deu mole, é vapo!
Deu mole?
É vapo! Feliz pela vitória. Acho que o nosso time é bem cascudo quanto a isso. Vem desde o ano passado, a gente sabe sofrer e sabe aproveitar os contra-ataques. As oportunidades de gol que a gente tem, no mínimo, um ou dois gols a gente vai fazer no jogo. Então eu sempre falo que se a gente não tomar gol, a gente sempre vai estar mais próximo da vitória. Então, muito feliz com esses 3 pontos. Primeiro clássico do ano e com vitória muito importante para o resto da temporada.
Beleza, então. Vamos agendar os nossos ouvintes sobre o que acontece essa semana, né? Cruzeiro Atlético, tudo bem para você? Vamos lá, então. O Galo vai jogar amanhã às 9 horas no Mineirão contra o Atlético. Time reserva do Galo. O Atlético é terceiro colocado, o Galo é segundo, ambos com 13 pontos. Time reserva. Domingo, o Galo joga às 4 horas com o Flamengo. Não vai jogar pelo Mineiro, com o Flamengo, naquela partida que decide o supercampeão, campeão da Supercopa do Brasil, ok? Aí é time titular. Cruzeiro jogará quinta-feira que vem, 8 da noite, Independência contra o Uberlândia, pelo Mineiro. E vai jogar no domingo, quinta-feira contra o Uberlândia, e depois jogará domingo de manhã, 11 da manhã, tá ok? Vai pegar, então, exatamente, o Cruzeiro jogará contra o Vila Nova. Então é isso. Amanhã o Galo, jogo às 9 horas com o Atlético. Na quinta, Cruzeiro, às 8 com o Berlândia. Domingo, Cruzeiro de manhã com o Vila Nova, às 11 da manhã. E o Galo, às 4 horas, contra o Flamengo, lá em Cuiabá. Tá certo? E por falar em duelo time grande, meu amigo, o Palmeiras, no sábado, acabou perdendo a final do Mundial de Clubes. Último formato, e um time de cada continente. E isso vai acabar ano que vem, ou outro ano, a FIFA não definiu, que é um torneio de 24 clubes com 8 times europeus, então esquece, a chance acaba para qualquer time não europeu de ganhar o Mundial de Clubes, não tem jeito não. O Chelsea ganhou do Palmeiras 2-1, o Chelsea fez 1-0 com o Lukaku, o Palmeiras empatou o gol de pênalti via VAR com o Rafael Veiga, e depois o Mason Mount fez o gol lá, 11 minutos segundo tempo da prorrogação. Ele fez o gol de penal também via VAR. O Chelsea merecidamente ganhando o primeiro placar de 2-1 e passa a ser campeão de tudo que disputou. São 7 times do mundo, tudo que disputou na vida ganhou. O Chelsea entrou nesse seleto grupo. E a gente ouviu também depois do jogo o técnico do Palmeiras, não lamentando o vice-campeonato, se orgulhando do Palmeiras. Abel Ferreira aqui na Rádio Minas.
Ah, sabíamos que esse era um jogo difícil. Vocês não gostam dos três centrais, mas veem como é que joga o Chelsea. Mas acima de tudo, muito orgulho da minha equipa. Não vou estar a falar do resultado, não quero falar do resultado, perdemos. Dar os parabéns a quem ganhou. Muito orgulho do que fizemos, do nosso trabalho. O ano passado nem ao pódio fomos. Este ano ficamos em segundo. Batemos-nos muito bem contra uma grande equipa. Jogo decidido em detalhes e, acima de tudo, muito orgulhoso dos meus jogadores.
Foi aquele típico jogo jogado, né, Abel? Todo mundo procurou ganhar, todo mundo procurou jogar dentro das suas propostas.
Eu vou voltar a falar. Nós conseguimos superar e muito aquilo que é a qualidade individual do nosso adversário. Conseguimos ser corajosos, conseguimos ser valentes. Conseguimos ter calma, jogar, atacar o nosso adversário. Uma equipa que tem muita qualidade individual, mas nós conseguimos igualar com o nosso jogo coletivo. E o jogo foi decidido num detalhe. Então, é dar os parabéns aos meus jogadores. Estou muito orgulhoso. Sou um treinador orgulhoso por ser treinador deles. Agora vamos receber a nossa merecida segundo lugar por tudo o que fizemos. Por todo o trabalho que fizemos, mais uma vez dar os parabéns ao nosso adversário e aceitar o que conseguimos e seguir em frente.
Parabéns pelo desempenho, apesar de não ter conquistado o primeiro lugar.
Ok, um abraço para vocês.
Muito obrigado.
Então, pessoal, para fechar a resenha de hoje, a gente tem um compromisso com o público de Minopolitano, o torcedor do Guarani, a Minas, a TV Candelária, vai falar do Guarani todo santo dia, mesmo não tendo muita informação. A gente vai buscando aqui e dali para falar do Guarani, que, na verdade, está na terceira divisão. O clube disse que ingressou um processo no STJD, instância máxima do Brasil, mas depois ninguém falou mais nada. O STJD também não divulgou nada, nada de pauta do Guarani, por enquanto, no STJD do Rio de Janeiro. O Guarani, então, briga com o Atlético para ficar com a Imorés, melhor dizendo, ficar com a vaga da segunda divisão. Bom, vamos aguardar o que acontece. Para a federação, está valendo os dois julgamentos que o Guarani perdeu no TJD e também no pleno do TJD de Minas Gerais. Já até convocou para quarta-feira que vem o arbitral da segunda divisão sem o Guarani. Aqui quem ocupa a décima colocação como time da Série B é o Aimorés de Ubá. O Guarani, então, está mesmo na terceira divisão. Que, aliás, aí não tem quarta divisão, são convidados. No momento, são 21 times que estão em condições de disputar a terceira divisão a partir do meio do ano agora. 21 times legalizados. E temos informação lá de Juiz de Fora de que o Vila Real, Vila com dois S's, é o quarto time de Juiz de Fora montado, criado, fundado ano passado, iria disputar a terceira divisão do ano passado e não conseguiu. Agora sim, informação que temos lá do Chico Cícero, da rádio Playlits, lá da cidade de Juiz de Fora, de que vem aí o quarto time de Juiz de Fora para disputar a terceira divisão. Seria o Manchester, já bem conhecido, e agora o Vila Real também. E os times então vão seguindo. Só para a gente relacionar: Guarani Serranense, Manchester, Metro Frotone, Poços, Araxá, Santa Ristense, Boston City, Contagem, A Patrocinense, ACEP, Atlético Três Corações, Araguari, Inter de Minas, Figueirense e o Best Futebol Clube, mais o Itaúna, Guaxupé, Valério, 15 de Uberlândia, Nacional de Uberaba e o Minas Boca de Sete Lagoas. São esses times e agora o Vila Real também de Juiz de Fora, que tem condições. A federação vai convidar todos os times, quem topar joga a terceira divisão. Guarani nessa lista aqui é o grande time da terceira divisão. Vou repetir, Guarani dessa lista aqui é o grande time da terceira divisão. Vamos cobrar, diretoria do Guarani, planejamento sério para voltar para a Série A. Série C, terceira divisão, não é a casa do Guarani. Bom dia, pessoal.